meditação na epístola de Paulo aos Gálatas, onde o tema dessa epístola é um chamado à legitimidade do Evangelho. Então abra sua Bíblia, por favor, na epístola de Paulo aos Gálatas, dando sequência às nossas meditações. Essa é a nossa 13ª mensagem, o capítulo 1 e agora no capítulo 2. Nossa meditação, nós vamos concentrar apenas nos versículos 3 a 5, mas devo lembrá-los do contexto, porque estamos recortando os versículos que vamos meditar, explicar, mas faz parte de um texto maior, que é a Epístola de Gálatas. Na primeira parte, que é a expressão que Paulo diz que estava admirado, que eles estavam trocando o Evangelho, então é a primeira parte da Epístola, onde ele recorre ao seu testemunho para defender o Evangelho verdadeiro. E esse é o tema que nós estamos meditando, um chamado à legitimidade do Evangelho. E para a nossa mensagem de hoje, nós vamos nos concentrar nesses versos, que são desafios sobre os quais a igreja evangélica não pode titubear. Esse é o tema para a nossa meditação nessa manhã. Nós estamos empregados em muitas coisas. Uma igreja evangélica tem muitas atividades, claro. E nós aqui, especificamente, temos também muitos desafios para vivermos como igreja. É natural que falhemos em alguns deles, não somos perfeitos, nós temos tantas concentrações, mas qual desafio, quais deles, a igreja não pode titubear? Esse aqui não se negocia e esses desafios detêm a nossa concentração. Qual seria, se você tivesse que selecionar isso, qual deveria ter a primazia nas atividades da igreja? São perguntas para essa meditação. Mas, uma vez que você tem que responder ao Senhor, e dessa vez nós vamos meditar de forma coletiva, nesse trecho, vamos pensar como comunidade, como igreja local. Uma pergunta que devemos nos fazer: o que faz de nós uma igreja genuinamente evangélica? Note bem essa pergunta, porque igreja evangélica hoje é um título de religião. As pessoas perguntam: qual é a sua religião? Ah, eu sou cristão. Sim, mas você é um cristão católico ou evangélico? Evangélico hoje é o que diferencia de ser cristão católico em nossa nação. Então ganhamos uma insígnia de religião. Mas quando você vai para a religião evangélica, descobre que igrejas evangélicas são muitas. Então perguntam: de qual igreja evangélica você é? E certamente já ouviu algumas formas, como eu já ouvi algumas vezes: você é de uma igreja evangélica tradicional, renovada, reformada, e tem um monte de outros adjetivos sobre que tipo de igreja você é. Ah, tudo bem, então você é tradicional. O que é tradicional? Tradicional fundamentalista, aí você tem outros modificadores que você já não sabe mais responder. Não, eu sou batista. No passado, dizer que era batista já, ok, te localizava. Hoje também não. Que tipo de igreja batista? Então notem que nós precisamos recobrar o que faz de nós uma igreja genuinamente evangélica. O que é ser uma igreja evangélica? Que lugar o evangelho ocupa dentro de nossas preocupações eclesiásticas? Diante de tantas atividades, que lugar o evangelho ocupa? Qual é a concentração? Será que ele é realmente o que importa para nós? E uma terceira pergunta: conhecer, defender, preservar e ensinar o evangelho tem sido a nossa prioridade? Ou seja, já estou respondendo à segunda pergunta, de que o evangelho é quem deve ocupar a nossa preocupação central. E com isso já respondo também a primeira: o que faz de nós uma igreja genuinamente evangélica? Se tivermos um evangelho genuíno. E conhecer, defender, preservar e ensinar o evangelho tem sido a nossa prioridade? Porque se ele não for legítimo, não somos genuinamente evangélicos. E se ele não ocupar a nossa prioridade, então o evangelho ficou em segundo plano. Somos uma igreja evangélica não genuína. Mesmo tendo o evangelho verdadeiro, ainda pode ser que ele não tenha o lugar central em nossas vidas. Vamos ler, então, Gálatas no capítulo 2, no versículo 3 a 5, para entendermos bem essa mensagem. Quais desafios a igreja evangélica não pode titubear? Pois se a igreja titubear na defesa do evangelho e da graça, todo o sucesso nas outras áreas será em vão. Todo o sucesso será em vão. De nada adianta ser bem-sucedido em tantas atividades e falhar na defesa do evangelho da graça, de um evangelho genuíno. Vamos ler Gálatas capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Eu vou ler até o versículo 10 por causa do recorte, mas nós vamos nos concentrar na meditação apenas até aí. E quanto àqueles que me pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homem, esses, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar e vamos nos colocar diante de Deus para meditarmos nessas questões. Senhor nosso Deus, estamos preparados para refletir mais uma vez sobre uma parcela do texto sagrado. Por meio dele, adquirimos o conhecimento da salvação em Jesus Cristo e de como o Senhor mudou a vida de Paulo, que para nós se constitui um paradigma do poder do Evangelho e um testemunho do Evangelho genuíno. Senhor nosso Deus, através dessa meditação, essa simples meditação, nós rogamos, suplicamos ao Senhor que renoves o nosso compromisso com o Evangelho. Desperte em nós um amor profundo e duradouro por ele e cultive a sensibilidade de espírito para que possamos compreendê-lo em toda a sua plenitude, de modo que ele tenha a primazia em todas as nossas preocupações, especialmente como igreja local. Concede-nos, Senhor, além disso, a coragem necessária para não negá-lo diante dos ataques externos, mas também nos dê a sabedoria para preservá-lo diante dos desafios internos. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Irmão, se a igreja titubear na defesa do evangelho da graça, o evangelho genuíno, todo sucesso nas outras áreas será em vão. Essa é a mensagem que você deve refletir nessa manhã. Para influenciar o entendimento do texto que nós estamos lendo, lembre-se que o evangelho que Paulo pregava, ele frisava que não era de interesse pessoal. Paulo dizia, se você não prega o evangelho, não conhece o evangelho e você insere questões pessoais no evangelho, ele já é falso. Ele diz que recebeu do próprio Jesus e não de homem algum. Mas também esse recorte sai do testemunho de Paulo. Paulo recorre à sua história como uma defesa em favor desse evangelho que ele pregava. Então ele começa a contar a sua história separando ali por episódios. E ele começa antes da conversão dizendo, vocês me conheceram, sabem da minha fama antes da conversão, como era eu dedicado ao judaísmo e como eu perseguia os cristãos. Essa é a prova de que o evangelho realmente me salvou e que eu não tenho nenhum interesse, pelo contrário. Eu só levei prejuízos desde que conheci esse evangelho. O evangelho vem com testemunho. Ele fala da conversão, depois da visita que fez aos apóstolos, uma visita muito rápida, é enviado para Síria e Sicília e uma década depois, pelo menos, ele vai visitar Jerusalém. Ele quis dizer com isso que não havia nele nenhuma influência dos apóstolos. Paulo não pregava um evangelho maculado pela religião. Ele não estava criando uma nova religião, uma religião evangélica, em que ele, Paulo, queria seguidores, um evangelho paulino. Paulo estava dizendo, meu evangelho é do próprio Cristo e nem mesmo os apóstolos interferiram nele, porque não tive contato com os apóstolos. Pelo contrário, o evangelho que prego é tão puro que, ao invés dos apóstolos influenciarem, os apóstolos tiveram que ceder e foram eles influenciados pelo evangelho que prego. Essa é a maneira de dizer que o evangelho foi testado, purificado e devemos confiar nele. Não há influência de Jerusalém, pelo contrário, influenciou. Capítulo 1, verso 17, ele diz que não subiu a Jerusalém para os que eram apóstolos quando se converteu, porque ele não queria um evangelho maculado pela religião e pela interferência de uma igreja dominante. Quando nós entendemos isso, é importante, irmãos, que Paulo conta a sua história e os quatro primeiros episódios, ele está dizendo que o Evangelho não teve interferência. É puro. Mas depois, os dois outros episódios, no capítulo 2, em que ele visita Jerusalém, e na sequência Pedro vai visitá-lo em Antioquia, porque Paulo separa esses dois episódios? Agora, para dizer que o Evangelho que ele pregava era puro, não teve interferência, mas o Evangelho passou pelo teste, porque o Evangelho foi aceito pelos apóstolos e passou pelo teste do questionamento da religião dominante, sobrevivendo a falsos irmãos. Então, confie, esse Evangelho é puro. Ele interfere ao invés de ser interferido. Ele é o verdadeiro e não o outro. Agora, e os versículos que nós estamos meditando? Porque estamos recortando dessa visita de Paulo a Jerusalém, em que já meditamos na semana passada no primeiro trecho. Agora, o segundo. Paulo faz uma pausa no assunto para inserir um pequeno detalhe. É importante que você note isso quando nós lemos no versículo 1 do capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam ser de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então, Paulo vai a Jerusalém porque havia um conflito. Falsos irmãos pregando um falso evangelho, tentando inferir ao evangelho. Paulo vai para resolver, então ele nos conta, olha, eu fui até Jerusalém, depois de 14 anos da primeira visita. Quando eu cheguei lá, havia uma preocupação em não criar um escândalo. Fui até a liderança, em particular, para resolver a questão. Levei Tito comigo, que era grego, e Barnabé, que era judeu, para mostrar que o evangelho, ele salva judeu e grego. O evangelho não está vinculado a uma região, nenhuma religião dominante, nenhuma história e não mesmo a tradição. O evangelho é a mensagem salvadora de Jesus para todo aquele que crê, seja o judeu que recebeu em primeira instância, seja do gentio que recebeu posteriormente, porque eu estou pregando esse evangelho. Quando Paulo vai discursar em favor desse evangelho, ele faz uma pausa. É importante notar que entre o versículo 2 e o versículo 6 é um parêntese, é um detalhe. Quando ele diz, mas em particular aos que me pareciam ser de maior influência. Se nós saltarmos e lermos o versículo 6, ele continua. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ou seja, ele volta ao assunto, porque ele interrompeu o assunto. Os versículos que estamos lendo, 3 a 5, é essa interrupção para um pequeno detalhe, antes de voltar a contar o que aconteceu quando foi falar com essa liderança. É o trecho dos versos 3 a 5, entre esses assuntos. É um posicionamento firme diante de algo importante. Então, Paulo diz o que vai fazer em Jerusalém, e ele diz, espera, eu vou fazer uma pausa. Deixa eu dizer uma coisa importante. Mais ou menos essa pausa. Deixa-me dizer algo muito importante, de algo que tive que me posicionar, que aí vocês vão entender. Os leitores originais de Paulo, que eram os cristãos da Galácia, eles conheciam bem o contexto do mundo, porque os judeus que estavam pregando que o evangelho da graça não era suficiente, era necessário também a circuncisão, eles estiveram lá e contaminaram algumas pessoas. Por isso, Paulo vai escrever aquela epístola. Então, Paulo não nos dá todos os detalhes, porque eles conheciam os detalhes. Nós encontramos a profundidade desses versos em Atos, porque nos contam o que aconteceu lá no concílio de Jerusalém. Mas era a circuncisão. E Paulo se posiciona em defesa do verdadeiro evangelho com firmeza, dizendo, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Em nenhum momento nós titubeamos. Isso era tão importante que eu, naquele momento, percebi a igreja agora vai se dividir. Se Pedro favoreceu os judeus, nós vamos ter dois evangelhos na terra. E eu vou ter corrido em vão. E os gentios serão prejudicados, porque eles vão começar a perseguir os gentios, obrigando os gentios a se tornarem judeus. E o evangelho vai ser fraco entre os judeus, porque vai ser maculado pela religião. Paulo viu isso acontecer e ele diz, mas eu não posso recuar. Então ele nos coloca um detalhe de algo em que ele se posiciona e se posiciona com firmeza, mas algo que já ocorreu, já se concretizou e foi bem sucedido. Graças a Deus, Paulo vai dizer que o evangelho sobreviveu. Os apóstolos aceitaram a pregação aos gentios e aqueles falsos irmãos foram confrontados naquele concílio. Falsos irmãos que estavam impondo ao evangelho. E Paulo viu que a verdade, então, estaria em risco. E a circuncisão era o tema em debate como marca da salvação. No versículo 5, Paulo disse aos quais, nem ainda por uma hora quer dizer, nem por um momento nos submetemos, recuamos. para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo disse, eu não recuei, porque eu sabia o que estava em jogo, que era a verdade do Evangelho. Isso é mais importante para a igreja. Isso nós podemos parar tudo e socorrer. Isso nós podemos parar a vida em Antioquia, Barnabé, ir até Jerusalém e conversar. Isso é mais importante. E agora Paulo escreve àquela igreja, notem o que fizemos, e agora vocês estão colocando tudo a perder? Depois de termos transpirado para salvar esse evangelho, vocês estão trocando esse evangelho por outro falso? Admira-me que estejais passando tão depressa desse evangelho para outro, depois de tudo o que fizemos por ele. É isso que Paulo está trazendo para a nossa meditação. São desafios sobre os quais a igreja evangélica não pode titubear. As aplicações que quero fazer, especialmente de maneira coletiva à igreja local, é justamente essa. Nós temos muitos afazeres na igreja. A igreja tem muitos desafios, e desafios contemporâneos, como a nossa construção, que está ali na metade, a nossa organização, o nosso compromisso público com o Estado, temos muitas obrigações. Nós temos coisas internas, que temos centenas de membros, e cada um pode ter um gosto diferente para uma atitude, e coisas que nós queremos também produzir, seja lá o conforto para os irmãos, as atividades necessárias de programas e por aí vai. Olha, tudo isso é importante, mas tudo isso é secundário quando comparado ao Evangelho. O Evangelho tem que ser para nós assim, irmãos, é melhor ter o Evangelho sadio do que bancos confortáveis. Simples assim. É melhor ter um prédio velho, mal reformado, do que ter um Evangelho precisando de reforma. Reforma é importante, mas faz depois. Isso não pode nos dividir. É o Evangelho que nos une, e é ele que importa, é ele que consome nossa energia, e é ele que deve ter as nossas preocupações. Por que eu digo isso e posso hoje, com muita alegria, dizer em favor dessa igreja, porque estou aqui há 15 anos, logo completando 16 anos. E eu posso dizer que isso acontece entre nós. Não é uma correção, a mensagem de hoje não tem uma correção específica para nós, simplesmente nutrir aquilo que já fazemos. É o Evangelho e é a palavra de Deus, o nosso foco. E as outras coisas são importantes, mas são secundárias. O dia que invertermos isto, seremos só uma religião, tentando viver bem, angariar fundos e angariar pessoas. Aqui nossa igreja é assim. Muitas pessoas vêm à nossa igreja, congregam por um tempo e vão embora. E nunca aqueles que vão embora e dizem a razão, eles nos acusam assim, eu vou embora porque essa igreja tem um evangelho falso. Nunca ninguém nos acusou assim. Algumas pessoas já disseram, não, eu vou embora porque eu não gostei muito da música da igreja, estou acostumado com outro tipo de música. Eu estou acostumado com mensagens mais curtas, vocês ficam pregando por uma hora e explicando a Bíblia, eu quero mensagens mais animadoras, mais motivadoras. Olha, então tudo bem, pode ir, que a nossa igreja tem essa característica mesmo. Não gosto disso, não quero isso. Aí eu entendo, não é para você esse tipo de igreja. Mas, pastor, se vocês não mudarem, então vão ficar sempre sendo uma igreja pequena. Igreja pequena, mas com o Evangelho. O que é melhor, uma igreja grande sem Evangelho ou pequena com o Evangelho? Primazia. E é isso que o Paulo está demonstrando, aquela igreja serve para nós. Irmãos, vocês mudaram para um Evangelho mais popular porque não querem perseguição? Porque querem glória de homens? Eu espero chegar ao capítulo 6 logo. Vocês viram que nós estamos correndo aqui na Epístola de Gálatas, mas um dia vamos chegar no capítulo 6. Paulo vai dizer, esses aí estão obrigando vocês porque querem se gloriar na carne de vocês. Eles não querem serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, mas eu só tenho uma glória nesse mundo e me glorio na cruz de Cristo. Não é um problema ter poucas pessoas, não é um problema não ter um prédio tão confortável, não é problema ser impopular. Quantas pessoas também já disseram, por que a igreja não tem um canal no YouTube? Porque nós pregamos para os membros de nossa igreja e não para sermos populares na internet. Nós não temos um ministério na internet. Nosso ministério é com pessoas no prédio local. É uma igreja local. E no máximo colocamos lá o MP3 para alguém que quer ouvir, mas está lá muito claro no site. Isso aqui não é a mensagem. Se eu ensinar aí fora, podem me criticar à vontade. Mas se alguém ouvir o áudio da internet e ficar criticando, eu vou dizer assim, mas espera aí, você está ouvindo conversa alheia, não preguei para você? Eu, por acaso, fui na tua igreja pregar? Eu, por acaso, coloquei um canal de televisão, um programa no rádio para poder falar? Não, então não é público, é para igrejas. Você pode ouvir, mas não pregamos publicamente, nós pregamos para os membros de nossa igreja. Por quê? Porque nós queremos a purificação do evangelho, não popularidade. Então, notem que as aplicações hoje é para nos chamar a atenção aquilo que, de certa maneira, creio que essa igreja já faz. Mas se a igreja titubear na defesa do evangelho e da graça, irmãos, todo o sucesso nas outras áreas será em vão. De nada adiantará. E o primeiro desafio que podemos destacar nesses versos, que nos mantém no evangelho genuíno e faz de nós uma igreja genuína, são desafios que a igreja tem e não pode titubear. Por exemplo, alterar a identificação com Cristo. Esse é um desafio que Paulo teve que enfrentar como um apóstolo, motiva a igreja da Galácia a se posicionarem e não alterarem essa marca, e é para nós também isso hoje. Versículo 3, Paulo disse, contudo, contudo é aquela interrupção em que ele para o discurso e vai recorrer a um fato que comprova que o evangelho que ele prega é verdadeiro. Isso serviria como defesa. Contudo, notem, ele está falando de Tito. 14 anos depois eu fui com Tito. E contudo, notem, observe, vou fazer uma pausa para dizer uma coisa para vocês. Ninguém constrangeu Tito. Essa é uma prova do que eu estou falando para vocês. Os judeus que vêm aqui pregar para vocês que precisam da circuncisão, eles não vêm dizer para mim. Eles não vêm me confrontar dizendo, Paulo, precisa da circuncisão. Sabe por que eles não vêm? Porque eu fui até eles. Eu fui lá e discursei. Notem, ninguém obrigou Tito a se circuncidar. Porque se obrigasse, eu ia perguntar a eles, por quê? E esse porquê, na mente de alguém que entendeu as coisas, é difícil. Olha, quantas vezes, irmãos, já discuti com pessoas no mundo religioso, especialmente evangélico, que vinham impondo crenças, e eu só perguntei, tá, mas por quê? De onde surgiu isso daí? Não tem explicação. Meu irmão, você não tem explicação? Ah, mas tem 400 anos que se crê assim. Olha, uma mentira, mentiras também envelhecem. Coisas falsas também envelhecem. Não é só a verdade que envelhece. O fato de ter 400 anos, eu quero uma prova histórica, bíblica. Uma leitura dos apóstolos. Mas foi o fulano de tal. Pouco se me dá quem disse. Foi Paulo que disse? Foi Pedro que disse? Foi Jesus quem disse? Não, então, vamos perguntar de onde vem. E vamos retornar ao evangelho mais puro, imaculado pelas ciências humanas, pela história humana, pela imposição dos homens que querem. E Paulo, então, diz assim, olha, eu levei Tito e ninguém teve coragem de constrangê-lo. Por quê? Eu ia perguntar por quê. E eles iam ter que defender isso. Se isso era de Deus ou não. Paulo ainda vai dizer, logo na sequência, e fica para a próxima mensagem, se o senhor permitir, no versículo 6, ele foi até a liderança e ele acrescenta, note, aqueles que me pareciam ser de alguma coisa, e eu não tenho menor preocupação com isso, Paulo coloca uma nota, Deus não se preocupa com a aparência humana, mas aqueles que se posicionavam como liderança da igreja, sabe o que eles fizeram? Não me acrescentaram nada. Eu fui lá e fiz um discurso e todo mundo falou assim, é melhor deixar o Paulo falar, ninguém acrescentou nada àquilo que eu falei. Significa, irmãos, que essa é uma prova de que o evangelho que eu prego é verdadeiro. Então, Paulo recorre a isso, de que ele está falando dessa identificação com Cristo. Como em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele mencionou que ele não se envergonhava do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. De quem? Do judeu, lógico, em primeiro lugar, veio para o judeu, foi no mundo judeu que isso aconteceu, e eles chegaram à salvação. Mas também é do grego, nunca foi só de judeu. O evangelho não é compreendido apenas por judeus. Então Paulo está comprovando isso e vai continuar pregando isso. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido, e notem, a circuncidar-se. Então o tema ali é a identificação com Cristo como um sinal para a igreja evangélica. E a circuncisão era exigida por parte dessa liderança. Para nossa compreensão, e o assunto é vasto, mas quero comentar o suficiente para você entender o que era a circuncisão, por que ela estava sendo imposta àquela igreja, mas se você tiver interesse em estudar isso depois, aprofunde os seus estudos, pergunte-me se for necessário. Mas notem, em Gênesis, no capítulo 17, no verso 10, Deus fez uma aliança com Abraão. E quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus disse para ele, Abraão, eu quero te dar uma aliança, mas uma marca. E essa marca vai ser uma identificação na carne de que você confia na minha promessa. E todos os seus filhos precisam ter essa marca, que é a circuncisão. A circuncisão foi inventada por Deus. E a circuncisão não é um problema. Paulo não tem nenhuma preocupação com a circuncisão. Ele tem uma preocupação com a marca da aliança. Note isso. Deus fez uma aliança com Abraão e com todos os descendentes de Abraão. Logo, se você crê em Jesus, você é filho na fé de Abraão e você está inserido naquela aliança que Deus fez com ele. Agora, quando Deus fez a aliança com Abraão, a marca da aliança é o compromisso que Deus fez com ele. Mas a identificação dessa aliança era uma marca física. Isso é preciso separar, que é o que a religião não fez. É quando a religião se preocupa mais com a aparência do que o que ela significa. Isso não acontece nos nossos dias hoje? Claro que acontece. Tão simples que se retornarmos, eu vou dizer da minha história e convivência, mas ainda existe esse mundo hoje, em muitos lugares. Eu estou aqui pregando e não estou usando uma gravata. 20 anos atrás, pelo menos, muitas igrejas, se não tivesse gravata, não pregaria. Notou isso? Até que conta-se uma história de que um pastor chegou com a gravata e exigiram deles, já ouviram essa história certamente, e disseram que ela foi real. Mas já contaram-se tantas vezes de forma diferente que você fica na dúvida se aconteceu de fato. Mas que um pastor foi pregar e a igreja disse, não, aqui só prega se tiver gravata, sem gravata você não prega. Mas o importante não é o conteúdo da mensagem, não, o conteúdo vem depois, se não tiver de gravata não prega. Então ele subiu ao púlpito daquela igreja, chegou lá no pedestal do microfone, tirou a gravata e colocou, pendurou e foi embora. Deixa a gravata pregar para vocês aí agora, já que a gravata é importante. Isso é verdade, irmãos. Pelo menos que eu estou a contar. É assim que funciona. O conteúdo não importa. O importa é se você está de gravata. Isso já perdeu a preocupação em muitas igrejas, é fato. Mas ainda tem muita gente que se preocupa mais com a aparência do que com o conteúdo. Deus deu isso a Abraão, que era a aliança. Gênesis 17, 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. E que aliança é essa, Senhor? Aliança de salvação. Farei de você uma grande nação que vai me conhecer. Muito bem. E qual que é a marca? Ah, todo o homem, todo macho será circuncidado. Muito bem. Há uma aliança perpétua. O que é uma aliança perpétua? Note, quando nós estudamos aqui a Páscoa, aí muitas pessoas pensaram assim, pô, a Páscoa é perpétua, é verdade, está no texto. Aí saíram vasculhando a Bíblia, tudo que é perpétuo, eles queriam dizer, é perpétuo. Irmãos, tudo que nós vamos ler, tem que ler dentro do seu contexto. A Páscoa, perpétua entre vossas gerações. É uma festividade coletiva, ponto. E muitas coisas na Bíblia, perpétuo, e a igreja às vezes tira, embora esteja lá perpétuo. Agora, nesse contexto, olha, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Gênesis 17, 13. A minha aliança estará na vossa carne, na carne daquele que nasceu na sua terra, que foi, seja ele que entrou na sua terra comprado por dinheiro, você comprou ele como servo e agora ele mora contigo, é um servo, é um escravo, ou ele é teu filho nascido, nasceu lá, não importa, nasceu na tua casa ou entrou na sua família por adoção. Esse aí você vai circuncidar. E o que vai acontecer? E aí ele estará ligado a uma marca perpétua. Perpétua quer dizer que vai até o fim, não é? Sim. Uma vez que você fez isso na carne, não tem mais jeito de remover. É perpétuo até o fim da vida. Deus nunca disse que aquela marca deveria ser praticada por todos os homens até o fim dos tempos. Perpetuamente vão marcar. Aquele que foi marcado terá uma marca perpétua. Olha, só temos que ser leitores mais funcionais, né? Que os judeus parece que não foram. Versículo 14 do capítulo 17 de Gênesis. E o circunciso? E circunciso é aquele que se recusar e não quiser a circuncisão. Olha, aquele que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Por quê? Porque ele terá quebrado a minha aliança. Aquele que diz assim, Abraão, eu não confio no seu Deus, eu não tenho nenhuma ligação com o seu Deus, eu não vou fazer isso. Então, meu amigo, puxa o teu carro, vai embora daqui. Não vai viver entre nós. Nós não queremos uma fé diferente contaminando os nossos filhos. Não tem a marca, não. Isso foi perpetuado pelo clã de Abraão e chegou até a nação de Israel um dia. Se você quisesse fazer parte daquele clã de Abraão ou a nação de Israel futura, chegou lá, você é um estrangeiro. Iam dizer, você acredita em Deus? Não, eu tenho uma religião diferente da de vocês, então não é bem-vindo aqui. Porque nós não queremos contaminar a nossa fé. Então, nesse clã, tem que aceitar uma aliança com Deus. Olha, que Deus é esse? Explicava, ele cria, muito bem, pode ficar vivendo no nosso povo. Mas agora todos os homens precisam se circuncidar. E sabe o que acontecia? Ah, eu não quero isso daí, não. Se você não quer, a sua crença é falsa. Você tem algum interesse político em nossa nação e não no nosso Deus. Teocracia. Se não tem interesse no nosso Deus, não pode ter interesse em nossa economia. E viver conosco. Então, aquele homem que se sujeitava, de fato, à circuncisão é porque ele tinha crido mesmo. Não faça consulta de como era feita a circuncisão, porque aí você vai ficar completamente abismado. Porque a mulher de Moisés, quando descobriu que o Moisés ia circuncidar os filhos, ela falou, sanguinário. Porque quem faz circuncisão hoje, faz num hospital, com anestesia, lugar arrumadinho, bonitinho, gente treinada. No passado, era uma faca de pedra afiada. Você ia ter coragem? Era muito sangue. E o sangue, para eles, era como se fosse, não, olha, mostra que ele realmente, o pai confia para circuncidar o filho. E um adulto chegar como estrangeiro, se sujeitar a isso, é porque ele realmente creu de verdade. Porque não tem retorno, é perpétuo. Não tem como desfazer isso daí. Então, era um sinal que Deus disse para que pudesse identificar aquele que cria de fato. Mas não era a circuncisão que salvava. Nunca foi. A circuncisão nunca foi a marca da salvação. Mas era uma identificação dos que eram salvos. Olha a diferença. A essência do símbolo sempre foi a fé. Em Gênesis 15, 16, então ele, o Abraão, ouviu Deus dizer a respeito, ele creu no Senhor. E o texto diz que ele foi imputado para a justiça. Porque circuncidou ou porque creu? Porque creu. A circuncisão não justifica uma pessoa. A circuncisão não perdoa os pecados de uma pessoa, não o liga a Deus. A circuncisão o identifica à fé diante do estrangeiro, dos outros. Mas o que é a marca da salvação é a fé em Deus. No capítulo 3 de Gálatas, no versículo 6 e 7, o Paulo vai dizer, é o caso de Abraão, Paulo vai lembrar. É o caso de Abraão que fez o quê? Creu. E quando creu, lhe foi imputado pela justiça. Então, notem, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não é filho de Abraão quem pratica a circuncisão, é filho de Abraão quem crê. Essa é a confusão que os judeus fizeram. Deus diz para Abraão, creia em mim. Eu creio, Senhor. Então, agora, você está ligado a mim pela fé, há uma aliança entre nós. Mas como você vai identificar aqueles para não contaminar essa fé? Vou te dar uma marca para que todo homem, todo pai de família e para que todo macho nascido na sua terra confesse essa fé. Deus, que marca é essa? Vai cortar o prepúcio. Sério, Deus? Sim, Abraão, você faria isso? Se o Senhor está dizendo, eu faço. E você vai fazer isso com todo mundo na sua terra a partir de hoje. A marca é de identificação. Por isso que o Paulo está brigando ali. Irmão, vocês estão contaminando o evangelho e nunca foi assim. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, o Tiago disse, e cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, não porque se circuncidou, mas porque creu. E a circuncisão, por que Deus pediu? Para identificar o estrangeiro e não contaminar aquela fé. Para defender aquela fé. A marca ligava ao antepassado, nos dias de Paulo, mas não estava isolada da fé. Isso nos antepassados de Paulo. Em Atos, no capítulo 16, nos versos de 1 a 3, observe. Chegou também a Derbe e Listra, Paulo e os mensageiros, e havia ali um discípulo chamado Timóteo. Note, Paulo encontrou Timóteo em Listra, filho de uma judia crente, uma judia que havia se convertido. Mas o pai era grego. E o pai, então, não circuncidou Timóteo quando era criança. E dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Ou seja, disseram para Paulo, Paulo, você quer um jovem que entendeu o evangelho como você prega e que é fervoroso e ele quer seguir você? Sim, Timóteo, leva ele com você, disseram para Paulo. Aí o Paulo descobriu, mas quem é ele? Ele é filho de uma mulher judia e ele foi educado na tradição dos judeus. Ele entendeu bem isso, ele conhece bem, por isso ele acreditou rapidamente no evangelho, fez muito sentido para ele. Mas o pai dele é grego, por isso ele nunca foi circuncidado. E o que o Paulo fez com o Timóteo? Olha, Timóteo, vem comigo, mas você precisa se circuncidar. Olha, o Paulo que está dizendo na Galácia, para com esse negócio de impor circuncisão para a salvação, está dizendo para o Timóteo, Timóteo, vai se circuncidar. Então, o Paulo nunca foi contra a circuncisão, mas sim acreditar que a circuncisão salva. É isso que ele é contra. Porque ele disse para Timóteo, Timóteo, se você sendo judeu, você vai comigo pregar aos judeus e vão te perguntar, você é filho de quem? Ah, eu sou filho do fulano de tal. Como é que você é judeu, você é filho do fulano de tal? Ah, não, mas é que o judeu tem que ser filho de um ventre judio. Então, minha mãe é judia. Muito bem, mas você é circuncidado? Não. Então, pronto, vai criar uma confusão entre os judeus. Então, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, vai resolver a tua história. Se você quer uma identidade oriunda dos judeus, tem que ser circuncidado. Senão, é falso. Aí o Paulo poderia dizer, eu sou circuncidado, se alguém pedir essa marca, eu tenho. Que comprova que eu nasci numa família de judeus. Mas isso em nada diz respeito à salvação. Então, ele diz para Timóteo que poderia se circuncidar. A fé em Cristo é que é a marca da salvação e sempre foi. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 3, Paulo disse, porque nós é que somos a circuncisão. Olha, nós que cremos, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós, a circuncisão ela é um símbolo em defesa daquele que crê, mas não salva. Então, aquele que crê, ele é a circuncisão, como vocês querem. Observe em Gálatas, capítulo 5, no verso 2 e 3. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar. Então, Paulo não tem problema com a circuncisão na carne, como disse a Timóteo. Mas agora, para os crentes da Galácia, ele está dizendo, se vocês cederem a isso, se vocês cederem à circuncisão, acreditando que por ela serão salvos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não é coisa pequena. Cristo não aproveita de nada. Se vocês acreditam que a salvação vem pelo ato de cortar o prepúcio e de seguir uma religião dominante, vocês estarão no inferno sem Salvador. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Isso é impossível. A lei não veio para salvar. A lei veio mostrar que você precisa de um Salvador. Porque ninguém pode cumpri-la integralmente. A lei mostra que você não é perfeito. E não sendo perfeito, necessita de um Salvador perfeito. Então, Paulo está dizendo que ele não é contra a marca da circuncisão como uma marca de identificação ao estrangeiro, que não serve para nada no mundo grego. Só serve para o mundo judeu. Quer ver como isso é verdade hoje? Os irmãos que vieram congregar nessa igreja há pouco tempo, algum diácono, porque eu jamais perguntaria, então eu estou jogando nas costas dos diáconos, algum diácono, algum líder de ministério perguntou para você, você vai congregar aqui nessa igreja? Sim. Mas como é que eu vou saber se você é salvo mesmo? Vamos ali no banheiro, quero saber se você é circuncidado. Alguém fez isso com você? Claro que não. Você vai dizer, mas por quê? Porque não é marca de salvação. Mas se nós vivêssemos nos dias de Paulo numa comunidade de judeu, como é que você sabe que o judeu, sendo homem, é judeu autêntico, não está mentindo e tem interesses escusos? Se é circuncidado. Agora, você percebeu? Não tem o menor sentido Paulo dizendo que o judeu tem que obrigar um grego a se circuncidar porque não serve para nada, não contribui para a salvação, nem para o judeu, nem para o grego. E para o grego não tem sentido nenhum, porque nenhum grego cobra isso de suas origens. Então não tem nenhuma razão a circuncisão ser cobrada para a salvação, porque fere o evangelho. E não tem nenhuma razão cobrada por tradição, porque os gregos não têm isso como tradição. Mas para um judeu pode. Se um judeu disser, olha, mas isso mostra que você realmente tem uma origem judaica. Olha, aí tudo bem, você quer fazer isso, não tem problema nenhum. O ponto em questão é colocar a circuncisão como salvação. Em Atos, no capítulo 15, no verso 1, note, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse era o problema para Paulo. Acreditar que a salvação não é unicamente no Cristo. E por que isso agora é trazido a nós nesse interim em que Paulo está mencionando que foi defender o evangelho lá em Jerusalém? Que não podemos alterar a identificação com Cristo. Paulo faz uma interrupção e algo muito importante para dizer de todas as coisas que mais importa a igreja é o evangelho puro. Ela pode até falhar em algumas outras coisas e é tolerável, não somos perfeitos. Nenhuma igreja é, mas ela não pode falhar no evangelho. A circuncisão era exigida por essa liderança e Tito era a prova de que a marca da salvação era a fé, porque Paulo foi para debater e ninguém teve coragem de constranger Tito a circuncidar. Porque se alguém dissesse, Paulo, o Tito está com você assim, ele é circuncidado? Não, porque ele é grego. Para ele não serve para nada isso. Ele não tem identificação histórica com os judeus, mas ele é filho de Abraão pela fé, porque ele crê no Deus de Abraão e é salvo por intermédio de Jesus Cristo. Alguém quer debater isso? E Paulo vai dizer, não, ninguém teve coragem de debater com Tito, constrangê-lo, e não me acrescentaram nada em minhas palavras sobre a salvação ser unicamente em Jesus e não pela circuncisão. Para nossa realidade, irmãos, a amarga realidade é que todo pecador está destituído da graça de Deus. Mas a gloriosa notícia é que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus é a única chave capaz de abrir as portas do céu. Sem ele, não importa a qualidade ou a dedicação de nossas ações, ainda permaneceríamos do lado de fora. Os judeus queriam impor uma tradição, uma lei, uma pragmática para serem salvos. E eu não estou desprezando aqui que não temos que ser organizados, dedicados a muitas outras coisas do nosso tempo. Mas isso não é salvação. Não é isso que salva. Não é isso que é o evangelho. Isso são acessórios em torno do evangelho. O que torna uma igreja verdadeiramente evangélica não é o nome que ela carrega, a sua história e o que ela faz. Se o evangelho puro estiver presente. E se ele for o centro daquela igreja, ela é uma igreja evangélica. É o evangelho que norteia todas as coisas. Então, a triste realidade para nós é que todos nós somos pecadores e nada do que façamos vai nos dar o céu. Não tem lei, não tem religião, não tem boa ação, por melhor que seja a qualidade delas. E a boa notícia é que somos incapazes de salvar, mas Jesus nos salva. Ele é o único que pode dar o céu. Se a igreja titubear na defesa do evangelho e da graça, todo o sucesso das outras áreas será em vão. O segundo desafio, no versículo 4, que o primeiro é nunca, jamais, alterar a identificação com Cristo. A identificação é com o Cristo e pela fé. O segundo é a presença de falsos irmãos. A igreja sofre muito mais, e eu diria, na igreja genuinamente evangélica. A igreja genuinamente evangélica, ela só vai sofrer uma ruína interna, nunca externa. A externa até melhora. Uma igreja, quando perseguida por causa do evangelho verdadeiro, ela melhora a fé. Sempre cresceu, sempre se purificou, sempre fortaleceu quando ela foi perseguida. Uma igreja, ela quebra, ela se perde quando o ataque é interno e quando o evangelho deixa de ser o centro de uma igreja. Isso é muito comum acontecer em igrejas evangélicas. Igrejas genuinamente evangélicas, quero dizer. As igrejas que não são genuinamente evangélicas, elas funcionam como empresa. Certamente você conhece igrejas que funcionam como uma empresa. Ela tem um dono, ela tem um CEO, ela até usa lá o nome, é o pastor sênior e os demais pastores que são copastores, porque se não fizer o que o chefe manda, ele troca de pastor. Se você não estiver contente, você sai, vai procurar outra empresa, você é um cliente. Então igrejas funcionam assim, muitas delas. Mas uma igreja genuinamente evangélica é aquela em que todos estão numa comunidade, numa comunhão, e até mesmo o pastor está sujeito a ela, que é o caso da nossa igreja, aí você sofre esse problema. Enquanto a igreja amar o evangelho, ela vai bem, o dia que ela parar de amar o evangelho, ela começa a se degladiar. E numa igreja como empresa, esse é o evangelho que cremos. Você quer? Não quer. Não quer, dá lugar para outro. Tem gente que quer, e o objetivo aqui é isso. Mas a igreja é genuinamente evangélica. Se o evangelho for o centro, ela nunca vai se quebrar. Porque ninguém vai ficar brigando pelo tipo de organização que ela tem. Olha, irmãos, nós vivemos aqui no nossa comunidade. Vamos pintar a igreja de verde. Vamos fazer um plebiscito. Pronto, já sabe que não vai terminar bem. Porque um gosta de amarelo, outro gosta de azul, outro gosta de vermelho. Olha, desde que vocês não pintem de verde com bolinhas amarelas, pouco se me dá a cor que vai pintar o prédio da igreja. A maioria decidiu que vai ser amarelo, sim. Eu não pintaria minha casa assim, mas a igreja é o lugar onde nós nos reunimos. Não é o prédio que faz de nós uma igreja, é o evangelho. Agora, se alguém dissesse assim, irmãos, nós nos reunimos, 50% dos votos disseram que nós vamos mudar o evangelho. A partir de hoje terá algumas exigências. Olha, aí vocês têm um inimigo. Aí nós dividimos a igreja, por quê? Porque eu não vou arredar o pé. E o outro não vai arredar do lado dele. Pronto, começamos a brigar. A igreja só se divide por tinta, por cor do banco, por coisa que vai fazer ou não vai fazer, quando ela deixou de dar atenção ao evangelho. O evangelho já não é mais o centro daquela igreja. E quando você não tem algo importante para pensar, você arruma acessórios para discutir, não é assim? Mas Paulo está dizendo que o que estava arruinando a igreja e sempre arruinou foram a presença de falsos irmãos. E esse é um desafio sempre para a igreja. Paulo disse, em versículo 4, Tito não foi obrigado a constranger. E eu estou dizendo isso para vocês por uma causa. Isto por causa dos falsos irmãos. Se não tivessem falsos irmãos, não teria problema nenhum. O problema é que tinha gente lá que não eram cristãos verdadeiros e não criam no verdadeiro evangelho. Paulo não fala se eles eram convertidos ou não. Paulo não coloca isso em xeque porque não tem como saber. Você não pode dizer que o indivíduo que está pregando o evangelho errado, ele não é salvo, uma vez que a salvação é pela graça. A salvação é tão de graça que Cristo salva até herege. Salva mentiroso, salva criminosos, salva tudo. A salvação perdoa todos os pecados e reduz todos ao mesmo nível. Agora, Paulo está dizendo, eles eram falsos irmãos, por quê? Porque não havia neles o evangelho central. Não era em prol do evangelho que lutavam, e sim pelos seus próprios interesses. Eles não entenderam o evangelho da graça. E isto digo porque, por causa deles, eles quem, Paulo? Líderes judaizantes, que estavam em Jerusalém, foram para Antioquia e agora chegaram na Galácia. Eles impunham a circuncisão e um evangelho de interesse. Cada questão que nós queremos mudar numa comunidade, numa igreja, tudo que você quer, tem que perguntar primeiro, qual o seu interesse? Por que você quer isso? E se a resposta for, porque eu gosto mais? Então faça na sua casa. Na sua casa você faz só o que você gosta. A igreja é essa. Isso prejudica o evangelho? Mas qual o problema? Não, como qual o problema? Isso é um problema enorme. Agora, claro que a igreja pode se reunir, decidir como é melhor para viver, sem nenhum problema. Desde que não seja o seu interesse pessoal, que seja assim, irmãos, isso aqui vai melhorar na sua vida e não interfere no evangelho. Eu estou pensando nos outros. Olha, se estiver pensando nos outros e não aceitarem o seu voto, a sua decisão, qual o problema? Você está pensando no outro. Não é isso? Mas geralmente as crises acontecem quando dizemos que estamos pensando nos outros, mas na verdade queremos o nosso interesse e não aceitamos o voto contrário. O evangelho, Paulo estava dizendo, esse nós não arredamos o pé, esse não sujeitamos nem por um minuto. Mas, Paulo, e as outras coisas? Outras coisas sujeitamos. Vamos criar uma camiseta cristã? Faça o que quiser. Vamos começar agora a construir prédio, Paulo, desse jeito? Problema de vocês. Mas vamos colocar circuncisão? Não, nem por um segundo, Paulo titubeou. Desafios sobre os quais a igreja evangélica não pode titubear. Alterar a identificação com Cristo. E tolerar a presença de falsos irmãos que querem modificar o evangelho, que querem impor interesses. A igreja vai se perder se ela falhar nisso. Paulo diz que eles se intrometeram, ou se entremeteram, como a minha versão aqui. Jesus já havia alertado em Mateus, no capítulo 7, no verso 5, sobre a presença de pessoas assim na igreja, quando disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. São aqueles ensinadores que vêm fantasiados de ovelha, mas são lobos devoradores. Pedro entendeu isso e aprendeu também com Paulo e viu a igreja começar. E na segunda epístola, no capítulo 2, verso 1, Pedro disse, houve também falsos profetas entre o povo. Como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias de perdição e até negará o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então Pedro está dizendo, olha, eu vi isso acontecer, então notem, vai acontecer de novo com vocês no futuro. João, final do século, primeira epístola de João, 4:1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Não acredite em qualquer um. Mas prove, pense, medite, discuta se os espíritos são de Deus. Se tudo que estão falando, se tudo que vem dizer algo para vocês, está dizendo da parte de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Se o João estivesse vivo hoje, ele ia dizer assim, olha, o muito aqui é crescente, é muito mesmo. E tem saído pelo mundo afora. Religião que não acaba mais. A cada hora nasce uma nova. E Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós mesmos. Olha a diferença de Paulo diante dos falsos mestres. Um falso mestre é aquele que não aceita discutir. Você não pode perguntar para ele de onde. Aliás, característica de um falso mestre dos nossos dias. Quando alguém começa a dizer, foi um anjo que apareceu, você vai discutir com um anjo. Foi Deus que veio e me disse... Eu não tenho como mensurar. A maioria das heresias que surgem hoje das igrejas surgem assim. Um anjo me falou. E cadê o anjo para eu conversar com ele para saber se esse anjo tem razão, se ele veio de Deus ou não? Não, só os ungidos acessam esse anjo. Olha, aí fica fácil, né? Só você pode acessar e me conta o que eu devo aceitar. Aí fica fácil. Por que a igreja evangélica, genuinamente evangélica, não tem medo de discutir? Porque ela tem que dizer assim, olha, para nós, a fonte de revelação é a palavra de Deus. É a Bíblia. São os livros considerados canônicos. Você também respeita esses livros? Sim. Então, temos já um campo de debate. Podemos discutir se aquilo que acreditamos é verdadeiro ou não, discutindo o texto bíblico. Ah, mas a igreja tradicional, então, não sofre com visão de anjo ou revelação. Ela sofre com a interpretação da Bíblia, com as suas muitas teologias. E poucos têm um coração aberto para dizer, olha, embora a minha tradição, a minha história, o meu teólogo preferido defenda isso, parece que isso não coaduna com a leitura natural do texto bíblico. Então, com o que você fica? Com a Bíblia. A Bíblia tem razão sempre. Não os pastores, não os líderes. E o próprio Paulo tinha, então, condições de fazer isso. Ele está dizendo, olha, se eu ensinar algo para vocês, ou se um anjo chega a ensinar algo para vocês, que vá além desse evangelho, negue, é simples. É falso se alguém impor alguma coisa. E Paulo no fim da vida, será que Paulo mudou de ideia? Em Atos capítulo 20, verso 29 e 30, o Paulo vai terminar a vida e vai dizer, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. No final da vida, Paulo está dizendo assim, irmãos, enquanto eu estive aqui na terra, nenhum falso mestre teve coragem de me acusar. Eles fofocavam ao meu respeito. Foram até a Galácia e disseram que eu era falso. Foram até Corinto e disseram que eu era falso. Foram até Éfeso e disseram que eu era falso. Ninguém nunca teve coragem de vir dizer a mim. Sempre falaram de mim, mas nunca tiveram coragem. Por quê? Porque diante de mim terão que defender suas ideias. E aí falta um pouco de coragem. Então, quando Paulo estava vivo, ninguém queria debater com ele. Agora ele está dizendo, eu estou pronto para partir. E posso assegurar a vocês que, se estando vivo, eles tinham medo de falar para mim e falavam sobre mim, quando eu morrer, irmãos, vocês estarão como ovelhas sem defesa. Então, se preparem. E ele disse, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, ou seja, no meio de vocês, terão homens ali falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eles querem seguidores. O objetivo deles não é o evangelho. É a admiração, é o controle. E eles vão impor coisas a vocês. Então, tomem cuidado. O versículo 4 ainda diz que Paulo, na sua defesa, mostra que eles não resistiram às argumentações de Paulo. Paulo foi até Jerusalém e defendeu o evangelho e ninguém dos intrometidos que estavam ali ousaram fazê-lo mudar de ideia. Como ele disse no versículo 3, ninguém pôde constranger Tito a se constranger ou a discutir com Paulo. Não resistiram. No capítulo 6, do verso 12 a 13, da epístola de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer, irmãos, notem, todos os que querem ostentar-se na carne são pessoas que querem glória para si. Eles querem se portar como profetas, mestres e querem seguidores. Esses estão constrangendo vocês à circuncisão. E por que eles fazem isso? Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles querem o evangelho popular entre os judeus, não querem perseguição. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eles são hipócritas. Estão impondo coisas sobre vocês que eles mesmos não obedecem. Eles não obedecem toda a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Essa é a opinião de Paulo. Vocês vão ceder? Para nossa aplicação, já que também devemos viver uma vida emaranhada de tantos falsos mestres, e é possível que isso sim surja no nosso meio, uma perseguição interna em relação a mudar o evangelho, os falsos mestres invariavelmente perseguem um interesse lucrativo em relação aos seus adeptos. Mas seus seguidores não são meras vítimas, são atraídos pela mesma fraqueza de seus sedutores. O que quero dizer com isso? Sabe por que os falsos mestres fazem sucesso? Eles têm interesse lucrativo sobre as pessoas que eles querem como seguidores. Ah, pastor, mas eles são vítimas, eles estão sendo enganados. Não, eles são enganados porque querem a mesma coisa que eles oferecem por sedução. Por que as pessoas jogam na loteria? Porque são vítimas e perdem muito dinheiro todo mês? Não, elas jogam na loteria porque elas querem o dinheiro que a loteria pode dar. Então, elas não são vítimas por perderem dinheiro jogando na loteria. Elas são gananciosas e os que entendem a ganância oferecem uma ilusão. Uma vez comparei aqui o Edir Macedo com o Silvio Santos. Não sei quantos de vocês se recordam. Qual a diferença entre o Edir Macedo e o Silvio Santos? Os dois vendem ilusões. A diferença é que o Silvio Santos dá panela no final. Você faz um carnê a vida inteira, achando que um dia você vai ficar rico. E no final do carnê você recebe panelas. Tive vó, mãe, que pagaram a vida toda e receberam panelas. Nunca ficaram ricos. Mas tinha um sonho. Não, eu vou ser sorteada. Eu vou ser sorteada. E o Silvio Santos está lá vendendo ilusão. Não, um dia você vai ter sua casa própria. Você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Você vai ficar rico, não vai ter nenhum problema. Compre o carnê. E as pessoas compravam os carnês. São vítimas? Não. São seduzidas pela mesma coisa que atraem os seus sedutores. E a diferença do Edir Macedo? Dê uma oferta, frequente a minha religião e você vai ter paz, harmonia, dinheiro, prosperidade, saúde. E as pessoas nunca recebem nem panelas no final. Mas elas continuam dando e não são vítimas. Por quê? Porque elas são atraídas pelo mesmo teor dos seus sedutores. Algum tipo de lucro que elas querem. Elas não querem Deus ou o Evangelho. Querem vida boa, saúde, dinheiro, prosperidade. O falso ensino pode, por sua vez, formar um indivíduo convicto e sincero. Então, não pode haver, no meio dessa falsidade, pessoas sinceras. Eles acreditam de fato na mentira, mas são sinceros. Sim, claro que pode haver. Apesar do engano, contudo, isso não faz dele uma vítima, mas um escravo da própria ignorância, pois a sinceridade não transforma uma mentira em verdade. Então, eu acredito, sim, muita gente enganada é enganada com tanta convicção e ela é sincera no engano. Ela acredita mesmo que é daquele jeito. Mas isso não faz dela uma vítima. Por quê? Porque ela é escrava da própria ignorância. Nós temos que ter a ousadia de questionar a nós mesmos. Por que cremos nisso? Será que é Deus de verdade? Ou fui eu que inventei isso? Fui eu que estou inventando essa crença e a defendo com unhas e dentes, com muita convicção, mas não tenho sequer o espírito humilde de dizer, questione-me, pergunte-me, e leia a Bíblia contra você mesmo, a fim de purificar suas crenças. Então, são vítimas dessa própria ignorância. Irmão, se a igreja titubear na defesa do Evangelho e da graça, todo sucesso nas outras áreas será em vão. Para nossa aplicação bem particular, posso dizer a essa igreja, nesses 15 ou 16 anos que quase que estou aqui, posso dizer, nós tivemos poucos ataques internos, mas tivemos. Não prevaleceram. Pessoas que achavam que não devia ser assim, tentaram fazer motim, tentam convencer o outro, e não resistiram, graças a Deus. Nós estamos hoje, nessa manhã, lembrando um ponto importante e não corrigindo pontos na nossa igreja. Não vivemos isso há muito tempo. Os mal intencionados, quando percebem que não terá jeito, a igreja que se preocupa demais com o Evangelho, ela simplesmente decide, não tem espaço aqui, vou embora. Mas já tivemos muitas vezes pessoas interessadas. Eu quero ver o estatuto da igreja para saber se a igreja está andando conforme o estatuto. Mas por quê, irmão? Não, porque se não tiver, eu vou começar a agir. Irmão, o estatuto da igreja ele serve só para um objetivo, prestar contas ao Estado. Não é o estatuto a nossa lei na igreja, a nossa lei é a palavra de Deus. O estatuto pode ser refeito muitas vezes. Então, se você apontar um erro, no máximo, eu vou dizer assim, vamos rever esse texto? Esse texto não está de acordo com o que nós vivemos. Mas o estatuto da igreja não tem lei aqui. Ah, mas se eu chamar uns advogados, juntar um juiz, condenar a igreja, nós pagamos uma multa. E se a igreja toda decidir que vai obedecer o Estado e não a palavra de Deus, eu sou o primeiro a dizer assim, fique com a igreja porque eu estou indo embora, porque isso aqui já não é mais genuinamente evangélica. Então, não se preocupe. Pergunte-nos sobre o que nós cremos em relação ao Evangelho e não o que o nosso estatuto diz. Não vá procurar brechas do estatuto tentando dizer que uma igreja é só uma organização. A nossa igreja defende a palavra de Deus. Sabe o que acaba acontecendo? Entendeu? Quer mudar a nossa igreja? Traga a palavra de Deus e diga assim, irmãos, eu vi o Evangelho e parece que a igreja crê diferente. Vamos estudar. Vamos parar e vamos reavaliar. Isso que você está dizendo é o Evangelho correto e o que nós estamos pregando não é. Não tem problema, a igreja pode evoluir e melhorar a forma como crê no Evangelho. Mas é isso que faz de nós uma igreja genuinamente evangélica. Então, friso novamente que, pela graça de Deus, nós não temos falsos irmãos tentando modificar o Evangelho e tentando dar prioridade a outras coisas e não à centralidade da palavra de Deus nessa comunidade. Louvado seja Deus por isso. Mas não quer dizer que nós vamos descansar, porque são desafios que não podemos titubear alguém tentar alterar a identificação com Cristo e tolerar a presença de falsos irmãos que querem modificar e criar motins e divisões e que vêm com imposições humanas. Mas notem, nós somos humanos. A igreja é uma comunidade de seres humanos e todo ser humano é pecador. Mas é um desafio para a igreja que vive centrada no Evangelho nunca impor e nem permitir as imposições, que é o ataque ao Evangelho da Graça, qualquer imposição. E isto por causa dos falsos irmãos, diz o versículo 4, que se entremeteram com o fim de espreitar. Note, eles criaram um grupo, uma liderança influenciadora e saíram pelas comunidades tentando ganhar adeptos, tentando pedir votos para o seu partido e contra Paulo. E Paulo considerou um ataque ao Evangelho, não um ataque pessoal, que seriam acessórios à salvação além do Cristo. Você pode ser cristão, você pode crer em Jesus, mas tem outros itens. Isso tira a liberdade que temos em Cristo Jesus. E quando você faz isso, você volta para a escravidão. Então, Paulo disse lá nos versículos 6 e 7 do capítulo 1 que estava admirado que eles estavam trocando o Evangelho, que é a salvação só em Jesus, e te dá liberdade para um outro Evangelho, que é uma religião, impondo dogmas sobre as pessoas. Por que esse retrocesso? E se você sujeita isso, você se torna escravo de uma religião. Toda religião tem por objetivo escravizar os seus membros. Mas, pastor, aqui o TBB, então, não é uma religião? Vocês não têm uma de regra? Não, aqui a gente não tem regra nenhuma, só a palavra de Deus. Certa vez, um pastor me perguntou, eu procurei na internet e não achei o seu Facebook. Sim, porque o book eu uso para ler e a face é essa aqui, só. Se quer encontrar o face, tem que olhar para mim. E o book depende de qual. Mas, brincadeira, você não tem Facebook. A pessoa falou assim, mas pastor, se você não tem Facebook, como é que você fica vigiando a vida das ovelhas da igreja? Falei, que boa pergunta, né? Falei, quem disse que eu tenho interesse em vigiar a vida da ovelha? Pastor é figura de linguagem, não é literal. Nós não somos um pastor num aprisco olhando para a vida das ovelhas de verdade. Isso é figura de linguagem. Nós pregamos a palavra, orientamos, damos conselho quando os pedimos, discipulamos quando nos pedem, damos aula na escola dominical e trabalhamos em prol da santidade da igreja. Mas cada membro tem liberdade em Cristo para a salvação. A salvação não depende da nossa igreja, só de Jesus. E uma vez salvo, ele faz de nossa comunidade um lugar santo. E ele presta contas a Deus. Se ele não escandalizar o nosso nome, nada vamos fazer com ele. Porque pecadores todos somos, mas incentivamos todos a negarem seus pecados e andarem em santidade. Eu não sou um corregedor de pecados à mão de Deus. Mas as pessoas confundem isso, porque você quer escravizar as pessoas. Se você não fizer isso, não fizer aquilo outro, não considera mais crente, te humilha em público. Olha, isso é tão grotesco que vou dizer para a realidade de nossa igreja, mas não é grotesco para o mundo religioso aí fora, mesmo evangélico. Há muito tempo, um irmão de nossa igreja caiu em pecado. Então, notem, não pensem em qualquer pessoa aí, que estou falando já de muito tempo. Só aqueles mais antigos vão se lembrar disso. Logo que cheguei aqui à igreja, e um desse irmão me procurou em particular e falou assim, pastor, cometi um pecado e eu queria confessar esse pecado. Falei, olha, muito bem, o que você quer? Que tipo de ajuda? Aí ele confessou, quer um aconselhamento, para alcançar maturidade, um pecado de novo, entender como é o arrependimento e tudo mais. Ele falou assim, e eu sei que o senhor no domingo vai ter que contar para a igreja toda. Então, eu já estou esperando aqui a disciplina. Meu irmão, de onde você tirou essa ideia? Não, porque é assim que as igrejas fazem. Que tem alguns pecados, são particulares. Tem alguns pecados que é esses aqui tem que ser publicado. E esse é dos graves. E dos graves a gente tem que dizer para a igreja. Para Deus não tem pecado grave, pecado pequeno. O seu pecado ofendeu mais do que você mesmo, é público? Não. Então, você não tem que pedir perdão publicamente. Você tem que pedir perdão a Deus e à pessoa que você ofendeu. Sério que é assim? Essa igreja não tem essa regra da disciplina? A regra da disciplina é a palavra. A disciplina é, você quer confessar? Eu te ajudo a chegar a uma confissão. Mas ele ficou assustado, porque achava que tinha alguns pecados numa regra da igreja, que é particular. E outros têm que ser trazidos a público e humilhar o indivíduo. Veja, irmãos, um pecador miserável. De onde você tirou isso? Isso é imposição de homens. Em Cristo Jesus, nós temos a liberdade. É entre Deus e eu. Ou entre mim e Deus. A salvação é só entre nós. E a igreja é o lugar em que eu vou para comungar com os santos. Aprender da fé, estimular um ao outro e entregar o meu culto. E a igreja me estimula a santidade. Mas não pode impor nada àquele indivíduo. Mateus 15, 9, Jesus disse aos religiosos do seu tempo, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus olhou para os judeus nos seus dias e disse assim, olha, religião organizada impondo aos homens. Não me adoram de verdade, mas funcionam bem para escravizar os outros ao dogma de vocês. Em Colossenses 2, 20 e 22, note, igreja cristã agora, não mais judeus. Se, pois, estáis mortos em Cristo para os rudimentos do mundo, por que vos sujeitais a ordenanças como se ainda vivesseis no mundo? Não toques, não proves, não manuseis, como todos se destinam a perecer pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens. Se vocês estão salvos em Jesus, busquem a santidade. Mas por que vocês vão voltar a dogmas religiosos, dizendo para vocês que se não fizer isso não é salvo, se fizer aquilo não é salvo, e que tem que sujeitar esse manual de doutrina? Mais um item importante para a nossa igreja. No passado era mais comum pessoas que vinham congregar perguntar, pastor, qual é o manual de regras da igreja? A Bíblia. Não, pastor, estou falando de doutrina. A Bíblia. Não, aquele manual de conduta. É a Bíblia, olha. Você é livre, Jesus, salvação é só sua. Agora, a conduta é a santa, é a modéstia, é aquela que busca Deus. E você tem que ter sabedoria. Mas nós não vamos padronizar a igreja. Não vamos criar uniformes para a igreja. Dizer, se comporta desse jeito, você é livre, você é diferente. A única coisa que você não pode fazer em nossa igreja, não pecar, isso não pode. Se você não pecar, você pode fazer o que você quiser. Pode torcer por Corinthians, pode torcer por Palmeiras, pode torcer por São Paulo. Ninguém vai impor a você coisas básicas que não são pecados. Agora, é claro, se você começar a pecar e o seu pecado for estimulado, você será confrontado como toda a igreja tem que fazer, tem que chamar pecado de pecado. Isso é um ponto de publicação da nossa fé, mas não exigência. Venha se você não for mais pecador. Então não virá ninguém. Aí, domingo que vem, só estará eu aqui. Eu tive uma visão ontem que... Claro que eu estou brincando, né, irmãos? Para a conclusão, em Cristo, nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Jesus nos libertou, ninguém pode nos impor mais nada para a salvação, de modo que já não há mais condenação para aqueles que nele depositaram sua fé. Essa liberdade incomoda tanto as religiões, porque evidencia a sua total inutilidade para a salvação da alma. Tenho que dizer algo muito real sobre nossa igreja que assusta algumas pessoas. Então as pessoas podem pensar assim, pastor, então você acha que a igreja não contribui para nada na salvação? Resposta, não. Para a salvação, a igreja é totalmente inútil. E pastor algum tem qualquer utilidade. Livro, religião, dogma, nenhum. Todos inúteis para a salvação. Então para que serve a igreja, pastor? Para a comunhão dos santos. Para a entrega do seu culto na publicação diante dos santos, para testemunho dos santos e para a convivência, o estímulo da fé, que é uma comunidade, é para isso que serve a igreja. A igreja não contribui em nada para a salvação. Poxa, pastor, então metade dos membros não virão domingo que vem. Olha, não querem vir, não entregue o seu culto, é seu e Deus. Fale em entregar o dia santo, fale em entregar o rito, isso eu posso dizer. Mas dizer que se você não vier para o culto, você vai ser menos crente, mentira. Percebeu? Nós vamos fazer isto para você se sujeitar a um dogma eclesiástico, porque nós não queremos ter dogmas eclesiásticos, sim, o Evangelho. E o Evangelho nos dá liberdade. A salvação é só em Cristo. O restante tem a ver com a sua adoração. E que a igreja não pode obrigar. Porque se obrigar alguém a vir por obrigação, não é adoração. Então a igreja se torna inútil para a salvação da alma. E as religiões não gostam de saber disso, porque elas precisam impor coisas para que as pessoas continuem a frequentá-la. Se a igreja titubear na defesa do Evangelho e da graça, todo o sucesso nas outras áreas será em vão. Concluindo, versículo 5, Paulo disse que defendeu o Evangelho e a igreja também não pode falhar na defesa do Evangelho. Versículo 5, ele disse que nem por uma hora, ou seja, em momento algum, ele se sujeitou, porque se fizesse isso, estaria vendendo a verdade do Evangelho. É a resistência em não titubear, resistir. E preservar o Evangelho da verdade. Em Atos, Paulo disse no final da vida, em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Este é o foco e me alegro em tê-lo feito. Para nossa conclusão, notem que pregar o Evangelho a um mundo caído nunca será uma tarefa fácil. No entanto, a resistência externa não compromete a santidade da igreja. Portanto, é digno de nota que precisamos de menos coragem para enfrentar o mundo do que para resistir aos ataques internos ao Evangelho. Se o mundo é hostil, mas o mundo nunca será fácil. Pregar o Evangelho e testemunhar nunca será uma tarefa fácil, mas o mundo, por mais duro que seja, ele não compromete a nossa santidade, a nossa vida, e a nossa adoração, e a nossa comunhão, e o nosso Evangelho. Não. O que estraga o Evangelho, estraga uma comunhão de uma igreja, e afasta do verdadeiro Evangelho, e a torna uma religião, é quando as coisas começam a acontecer internamente. Quando pessoas deixam de ter o Evangelho como centro. Quando o Evangelho passa a não mais guiar aquela igreja, e as pessoas começam a colocar suas vontades, seus interesses. Aí a igreja falha. E Paulo disse no capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo os libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Não volte a se sujeitar a dogmas religiosos, porque isso invalida a salvação de Jesus Cristo. Se você vai congregar numa igreja, não vá por dogmas religiosos. Não vá porque você acha, está pensando que ali vai contribuir para a salvação de alguma forma e que ser evangélico é ser isto. Vá para uma igreja porque você quer adorar a Deus na comunhão daqueles santos. Porque lá se preserva o Evangelho verdadeiro. Porque lá se prega genuinamente a palavra de Deus. E porque lá você vai entregar o seu rito, o seu culto semanal, como Deus lhe pediu. Só por isso. Então você é livre para ir a qualquer igreja. Se amanhã não tivermos mais membros nessa igreja, nós vamos evangelizar outros. Olha, não tem problema nenhum. Não é uma empresa. Ela não pode ser medida no seu sucesso pela quantidade de pessoas que a frequentam, pela quantidade de dinheiro que ela arrecada. É uma igreja se ela, de fato, tem o Evangelho. É isso que faz dela uma igreja genuinamente evangélica. Se a igreja titubear na defesa do Evangelho e da graça, todo o sucesso nas outras áreas será em vão. Desafios sobre quais a igreja evangélica não pode titubear: alterar a identificação com Cristo, a presença de falsos irmãos, a imposição humana e a defesa do Evangelho. Se falhar nisso, ela deixa de ser evangélica e genuinamente. Para que você responda ao Senhor, note o que faz de nós uma igreja genuinamente evangélica e que lugar o Evangelho ocupa dentro de nossas preocupações eclesiásticas. Conhecer, defender, preservar e ensinar o Evangelho tem sido a nossa prioridade? Responder essas perguntas ao Senhor pode nos ajudar a avaliar a qualidade dessa igreja como uma igreja evangélica. E o que nós podemos, sim, tomarmos decisões. Quero convidá-lo a orar.